não só entre agentes econômicos, mas com a sociedade, sobre comunicação eletrônica, de um modo geral. Ah, deixando claro, esse marco regulatório aqui é para comunicação eletrônica, não é para comunicação no geral. Imprensa escrita, por exemplo, não está contemplado nisso e nem terá que ser contemplado. Mas, voltando, entrou-se na Confecon, um setor tinha medo disso. Os setores empresariais tinham medo de muita coisa. Medo de ir lá, ganhar umas pancadas, ter que aturar às vezes uma coisa meio mal criada, meio enfesada. Muitos setores sociais tinham medo de chegar lá e ser enrolados, entende? Quer dizer, eu vou lá para protestar. É normal, não se discute há muito tempo, cada um chegou com a sua bagagem. Eu acho que começou a se construir na Confecon um ambiente interessante. Num determinado momento, algumas entidades empresariais decidiram se retirar. Eu acho que foi um erro. Já disse diversas vezes, não quero cobrar nada a ninguém. Acho que foi um erro, se perdeu uma ótima oportunidade. Eu acho que prevaleceu um pouco o espírito, estando aqui no Senado, posso falar com tranquilidade, o espírito do senador Antônio Carlos Magalhães, que certa feita, tendo havido uma reunião do PFL para a qual ele não foi convidado, ele disse, olha, reunião do PFL para a qual eu não fui convidado não existe. Entende? Então, eu acho que houve alguns setores que disseram, conferência de comunicação, que eu saí não vai existir. E o problema é o seguinte, ela existiu. Ela colocou temas na agenda, participaram grupos de todos os setores da organização, da sociedade civil, dos grupos empresariais, grupos importantíssimos. E muita gente que saiu, saiu dizendo, será que eu estou certo de estar saindo? Será que eu não errei? Entende? Eu acho que essas pessoas todas refletiram. Vamos ter claro o seguinte, as resoluções... E quando foram se retirar, eu disse, estão fazendo um erro. Quanto às resoluções aprovadas, também temos aquele negócio assim, sabe aquele negócio, não li e não gostei? Já teve gente que disse, eu não fui à conferência e não gostei. E aí a forma de poder justificar era dizer que ali estava se tramando atentados à liberdade de imprensa. Qual era a grande questão? Pegue os jornais da época. Confecon aprova controle social da mídia. Não aprovou isso. Não aprovou isso. O governo, e isso nós dissemos aos representantes da ABERT, da NJ, da Associação Nacional de Revista. Quando eles se retiraram, nós dissemos, o governo é contra a expressão controle social da mídia. Os senhores estavam presentes também lá. Somos contra o controle social da mídia porque isso não diz nada. Pode ser que para alguns isso signifique censura. Para outros pode ser, eu quero discutir a mídia. É uma expressão ambígua que não ajuda em nada e nós não devemos adotá-la. Mais do que isso, o governo votará contra tudo aquilo que venha com a expressão controle social da mídia na conferência, e foi isso que fez. Só passou uma coisa na Confecon que fala em controle social da mídia. Sabe o que é? Que é o seguinte, adoção de um código de ética dos jornalistas que funcione como um controle social da mídia. Não tem, de censura não tem nada. Você pode até dizer, está mal redigido, é confuso, mas vamos dizer, aprovar um código de conduta, que as entidades têm um código de conduta, não quer dizer nada. Então, vou ter claro o seguinte, não viu, não gostou, saiu, bateu, mas a Confecon não fez nada. Mas isso, senador, isso é parte do processo de acomodação. Entende? Como a gente não discutia antes, está tendo que começar a discutir, a gente vem do jeito que vem. E vem com os fantasmas. Entende? E esses fantasmas, nós temos de lidar com eles. E eu acho que a melhor forma de lidar é botar para fora. Então, a Confecon foi um pouco uma catástrofe também. Mas ela teve um mérito objetivo. Colocou questões na agenda. Entende? Grupos empresariais, o Telebrasil, a Abra, vocês sabem como foi rico para vocês a discussão. Isso quer dizer que foi fácil? Não. Pegue as organizações da sociedade civil, elas avaliam na saída assim, pô, não, tinha muita coisa para conversar. Entende? Na verdade, não estávamos acostumados a conversar e o início da conversa foi difícil, mas foi fecundo. Outro ponto que é o da dúvida levantada pelo senador sobre a questão da propriedade cruzada nos Estados Unidos, que eu falei aqui. É evidente, senador, nós temos um modelo montado em cima da propriedade cruzada no Brasil. Ninguém chega e diz, acaba isso aí. Entende? Você pode tomar medidas daqui para frente, você pode fazer coisas que amenizem a concentração, você pode fazer coisas que, aliás, é um preceito constitucional, evitar, entende, a concentração. Você pode fazer uma série de coisas, eu não vou avançar em detalhes. Mas é isso, mas tem até coisas mais complicadas. Eu acho que a Constituição, isso é minha opinião pessoal, já proíbe que detentor de mandato político seja titular de grupo de comunicação. Eu acho. Entende? Isso também é um problema que tem que ser enfrentado. A sociedade pode chegar e dizer, não, eu acho que não tem problema e deve continuar assim. Mas eu acho que nós devemos, nesse debate, não temer certos assuntos, não deve ter tema tabu. E aí a sociedade diz, não, acho que os grupos de comunicação devem estar com políticos, porque é o enigma do Toxines, é um novo enigma do Toxines. A gente não sabe, às vezes, se os políticos têm rádio e televisão porque são políticos, entende? Ou ao contrário, entende? Porque, na verdade, se criou essa situação, se foi feito assim, ninguém vai chegar e passar a limpo isso daí da noite para o dia. Mas há questões que o país precisa discutir. Eu não sei se te tranquilizei, talvez tenha até te tranquilizado, mas eu acho que...
Eu na verdade, estou mais tranquilo, porque como eu estou deixando o Senado...
Então está ótimo. Outro ponto aqui é o seguinte, se há algum problema na Constituição, não há problema nenhum. Nenhum na Constituição para o marco regulatório. Aliás, eu acho que o que existe na Constituição não é um problema para o marco regulatório, é um apelo para o marco regulatório, porque está cheio de questão que não é... não foi objeto de lei. A questão de produção regional, a questão de produção independente, produção nacional, limites à oligopolização, complementaridade do serviço público. Esse telefone não parou, né?
É o fantasma do celular.
Então, deixa aqui que ele fica quietinho aqui. Então, não existe problema nenhum, senador. Ao contrário, eu acho que existe um estímulo. Uma demanda precisa ser objeto de lei. Aqueles temas que estão ali há 22 anos, entende? Se vocês me permitem, como fantasma nos assombrando também, entende? Porque eles não conseguem repousar em paz. Porque eles não são objetos de tratamento. Telebrás, compartilhamento de rede. Eu não quero falar pela Telebrás, não tenho autorização, não... Mas pelo que eu domino, pelo que eu conheço, a Telebrás não tem nenhum objetivo de competir na ponta com as empresas do setor privado. O objetivo dela é atuar no atacado do ponto de vista justamente de permitir um barateamento de preços com oferecimento das redes que são do governo, são de estatais, etc. E tal. Quer dizer, ela pode ser obrigada a atuar no varejo em algum lugar? Pode, se ninguém quiser chegar. Mas se alguém quiser chegar, ela não irá. Até porque, imagina a Telebrás tendo que faturar, cobrar, medir, etc., no interior, numa cidade. Não faz o menor sentido. O objetivo é o atacado. A questão do operador digital EBC, Telebrás, ainda é um assunto que está em discussão. O que está se vendo é que, se for feito junto com a Telebrás, há uma possibilidade de que os custos caiam muito. E, nesse caso, por um princípio óbvio da administração pública, que é a economicidade, se partiria para ele. Mas os estudos ainda não estão concluídos. Por último, ainda tem duas questões. A questão da divisão do PL 116, eu acho o seguinte, a discussão do PL 116, PL 29 da Câmara, que no fundo ela separava as atividades de distribuição das atividades de produção, empacotamento, e evitava um cruzamento entre isso, eu acho que é um princípio interessante, do ponto de vista de se procurar, entende? Primeiro, evitar uma concentração muito forte de grupos em todas as áreas que terminem asfixiando outros agentes econômicos. Tem que ver como faz isso. Eu acho que o Congresso fez um debate importante sobre esse assunto, entende? E eu acho que é algo que, de alguma forma, deve balizar as discussões. Por último, ou aliás, em penúltimo, eu queria dizer o seguinte. Eu acho que o senador Flecha Ribeiro falou algo extremamente importante. O objetivo central da regulação não é nem proteger um agente econômico, nem proteger o outro agente econômico, mas é fundamentalmente olhar para aquele que não tem a proteção, que é o usuário das comunicações e o cidadão que precisa, na sociedade de informação e conhecimento, de ter uma grande oferta de produtos de informação, de produtos de conhecimento, de entretenimento. A questão da regulação, a meu ver, não é como nós vamos apertar o que já existe, asfixiar o que já existe, criar problemas para o que já existe, passar a margem do que já existe. Não é isso. O problema é o seguinte, como que nós vamos criar um ambiente onde haja segurança jurídica, clareza dos papéis, compreensão de que o usuário, o cidadão, deve estar no centro para que possamos ter mais. A questão não é ter menos, ou não é apertar o que existe, é promover e ter mais. Mais informação, mais opinião, mais cultura, mais presença regional, mais produção independente, porque a convergência de mídia e a digitalização, ela permite uma explosão nisso que está aí. Eu vou dar o exemplo de um jornal impresso. Se você tirar o custo do papel e da distribuição do jornal papel e a administração vinculada a isso, isso são 2/3 do custo do jornal. 1/3 é que está na atividade central da redação, etc. Você pode, isso quer dizer o seguinte, que a migração para a tecnologia digital no futuro produzirá uma queda nos custos de produção extraordinária. Isso tem problemas? Tem problemas. Mas que oportunidades que isso tem também ao mesmo tempo? Eu sou do Rio de Janeiro. Quando eu era garoto, tinha 20 e tantos jornais no Rio de Janeiro. Hoje em dia tem 4 ou 5. Porque os custos de produção foram crescendo, crescendo, e os jornais foram diminuindo o número de jornais. Aquele jornalismo da época heróica, onde você tinha que redatores-chefes que construíam um jornal em torno da sua personalidade, etc., faziam e tinham um público para aquilo, etc., aquilo foi asfixiado pelo crescimento dos custos de produção. A internet abre um processo ao contrário. A internet e a digitalização de queda nos custos de produção. Isso vale para a televisão também, isso vale para a rádio, entende? Isso vale. É o seguinte, existe uma possibilidade, pela queda dos custos de produção, do surgimento de novos players, de novas personalidades, de novas... É preciso criar um ambiente para que isso tudo venha à tona, porque não é só empresa de telecomunicação, empresa de radiodifusão que está nesse pedaço, não. Tem empresa de personalidades, isso, de produção de conteúdo, que não estarão com nenhuma plataforma básica. E precisam também ter instrumentos para chegar, crescer, se consolidar. Isso. Então, o que eu, para concluir, é o seguinte, nós temos diante de nós muitas interrogações, muitas dúvidas. Nós temos algumas certezas. As certezas em que é possível avançar, em que é necessário, ali eu não tenho dúvida nenhuma, é necessário um novo marco legal, um marco regulatório para as comunicações eletrônicas do país, sob risco de nós perdermos a possibilidade de que essa explosão seja uma coisa criativa e fecunda para a sociedade brasileira. Se nós ficamos todos travadinhos, cada um olhando só o seu ladinho, como que segura, como que não deixa, nós podemos fazer um debate que no final... E o que sobrou disso? Volto a dizer, o principal é o cidadão, é o consumidor, que tem direito a ter mais oferta, porque se tiver mais oferta, pagará menos, terá mais acesso à informação, terá mais acesso à cultura. E só para concluir, nós não queremos mexer com a internet do ponto de vista daquilo que nós definimos como a sociedade da informação, aquilo que é individual, aquilo que... Isso não tem que haver nada. Se já não tem que ter para jornal e imprensa escrita, muito menos para quem tem um blog, para quem está no Facebook, para quem... Não precisa ter nada disso. Isso tem que ser um clima de liberdade. Evidentemente, se alguém comete um crime usando essa liberdade, ele responde por isso, entende? Da mesma forma que um jornal de imprensa escrita responderá por isso, entende? Quer dizer, então, eu queria dizer que foi muito positivo. É a minha última vez que eu venho aqui como... O ministro, eu acho muito rico, e queria dizer aos senhores o seguinte, nós teremos nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, um debate riquíssimo pela frente. Haverá defesa de interesses? Haverá, isso é normal numa democracia, mas que haja principalmente a defesa do interesse do cidadão nessa questão, e para isso nós precisamos avançar, e eu estou seguro que essa comissão, que o Senado e que o Congresso como um todo jogarão um papel decisivo nesse processo. Muito obrigado.
Senhor presidente, permite uma breve observação sobre o que o ministro Franklin Martins
mencionou. Pois não, senador Suplicy.
Ao mencionar a questão de parlamentares que têm controle dos meios de comunicação ou são seus diretores, eu queria informar que quando... Há mais de 1 ano, os jornais, o Estado de São Paulo, a Folha, trataram deste assunto. Eu tomei a iniciativa de solicitar à presidência do Senado que informasse a respeito da interpretação correta relativamente a este assunto. Foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça, onde o senador Pedro Simon deu um parecer em que concluía que não, que deveria ser sim respeitada a Constituição, segundo a qual haveria incompatibilidade, de acordo com o ponto de vista agora expresso e recentemente na imprensa, as declarações de Vossa Excelência. O senador Antônio Carlos Júnior pediu, por requerimento, que o assunto viesse à Comissão de Ciência e Tecnologia, onde se encontra ainda, presidente Fresca Ribeiro. O assunto, portanto, está pendente de exame por esta comissão. Eu queria dar essa informação ao ministro Franklin Martins, porque eu tenho uma compreensão que, com afinidade, com o ponto de vista que Vossa Excelência expressou. Apenas isso.
Eu gostaria, na verdade, de parabenizar a audiência como um todo, a participação do Dr. Murilo Ramos, Dr. Eduardo Levi, Dr. Caleb Adib, Dr. Luiz Roberto Antonique, Paulo Tonetti Camargo, Marcelo Bechara, Dra. Zilda Beatriz Campos Abreu e, ao especial, ao ministro Franco Martins, que se dirigiu aqui, perdeu toda a manhã, ou ganhou toda a manhã. Acho que foi muito produtivo. Acho que o clima de condução dos trabalhos foi um clima extremamente agradável. E parabenizo a todos. E damos por encerrada a presente sessão, agradecendo mais uma vez ao senador Flecha Ribeiro por ter me dado a oportunidade de participar da forma que participei desta audiência. Está encerrada a sessão.